da igreja com meu filho, invariavelmente, o que que acontecia? Ele tinha problema com um ataque de asma. E eu tinha que sair correndo com ele para ir para o hospital. Quase todo domingo à noite eu estava no hospital, porque eu não deixava de ir para a igreja por conta disso. Eu levava o meu filho e estava lá. E quando tinha crise, então, mas todo domingo, invariavelmente, a gente estava com crise. E eu, a Alessandra ficava lá no hospital com ele, às vezes até tinha que passar a noite com ele no hospital. Eu voltava para trabalhar e ela já ficava, ele ficava internado por conta da asma. Só que aí o que aconteceu? A minha esposa falou assim: não. Deus, o Espírito Santo falou assim para ela: olha, vai ter um evento que era uma conferência Kids, e é para você levar o Henrico, porque o médico falava que era, não era para levar. Mas o Espírito Santo falando assim: pode levar, porque lá vai estar a cura. O que que aconteceu? Nós levamos o Henrico, estávamos lá, estava tendo um momento de oração, que nem se estavam aqui orando, e uma pastora chamou e falou assim: eu quero orar por aquele menino. E aí a Alessandra entrou na roda, nem deu para entrar de tanta gente que tinha, e começaram a orar pelo Henrico. E hoje ele não tem asma nem nada. Por quê? Foi curado. Porque estava lá a igreja do Senhor. Fala: a igreja do Senhor. Então, irmãos, toda vez que nós nos reunimos, seja aqui no prédio, seja lá numa casa, numa célula, toda vez quando nós estamos reunidos, algo diferente acontece. A única oração que Jesus fez, a única oração que ele pediu para Deus foi para que nós fôssemos o quê? Um. Não tem como você ser um na sua casa. Não tem como você ser um longe. Não tem. Aquela mãozinha da família Adams é só no desenho que aparece, no filme. Mas na vida real não tem. Nós somos corpo de Cristo. Fala: corpo de Cristo. Aonde o corpo vai? Fala assim: aonde o corpo vai? Eu vou. Amém, meus queridos? Então eu posso contar com a sua inscrição nessa semana? Amém. Amém? Fala assim: e não é só isso. Que nem na propaganda. Nos dias 6, 7 e 8, fala 6, 7 e 8, nós não estaremos no evento dos homens. Por quê? Nós estaremos no encontro. Eu privilegiei ganhar as vidas do que ir para o encontro dos homens. Amém? Como não era obrigatório nem nada, eu falei: agora é a hora dos homens de verdade fazerem a sua inscrição e irem para o encontro. Amém? Então nós vamos levar vidas para o encontro. Nós temos um alvo de levar 50 vidas. Fala: 50 vidas. E para isso eu preciso de duas coisas. Fala: duas coisas. A sua inspiração e a sua oração. Por isso agora eu quero te pedir que você fique de pé, porque nós vamos orar pelo nosso encontro. Todos os domingos agora nós vamos orar até que, fala, até que todas essas 50 vidas estejam escritas e pagas. Amém? E vai ser, se nós tivermos um encontro fantástico. Quantos tiveram no nosso último encontro? Foi bom ou não foi? Fala assim: esse aí vai ser melhor. Fala: esse aí vai ser melhor. Sabe por quê? Porque você vai levar vidas. Amém? Então, onde você está agora, feche os seus olhos e comece a pedir ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui para pedir pelas vidas. Se você lembra de alguma vida, começa a falar, declarar. Fala assim: diabo, tira a mão dessa vida aqui agora. Em nome de Jesus, que elas irão. Começa a declarar. Começa a declarar que elas experimentarão da graça, do favor. Nomine elas, diga o nome delas. Fala: o Antônio irá em nome de Jesus. A Fábia irá em nome de Jesus. A Maria irá em nome de Jesus. Começa a declarar onde você está, que essas vidas irão em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós anulamos toda ação do inferno, toda resistência agora, para que essas vidas não possam ir, em nome do Senhor Jesus Cristo. E chamamos a existência o poder de Deus, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero que vocês orem pelo evento do dia 20 e do dia 23 de novembro. E também do Amor que Pensa. Fala: Amor que Pensa. Que nossos jovens, fala: jovens, nossos adolescentes, teens, estarão indo. Então vamos agora orar pelos nossos eventos, para que Deus se manifeste na vida de cada um de vocês, para que vocês tenham experiências e tenham revelação da palavra de Deus, amém? Então vamos orar pelos nossos eventos agora. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos colocar, Senhor, o Amor que Pensa, Deus. Oh Deus, o nosso evento Prosperidade com Propósito. Oh Deus, e o nosso evento Imersão ABC nas Tuas mãos. Pai Santo, vem trazendo, Deus, da tua revelação, da tua palavra, vem trazendo inspiração, vem trazendo graça, vem trazendo vida, em nome de Jesus. Nós declaramos que esses eventos serão eventos maravilhosos, onde nós teremos experiências com o Senhor, onde Deus vai falar conosco, em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém? Amém. Posso ouvir um glória a Deus?
Amém.
Um aleluia?
Amém,
agora sim, igreja avivada. Os irmãos podem sentar agora. Agora vocês vão ter que me aguentar. Fala assim, agora tem que aguentar o pastor. Não vai ser fácil. Aleluia.
Irmãos, eu quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Repete comigo uma oração assim, fala assim: Papai do céu, nessa noite eu abro o meu coração para receber a palavra do Senhor e para receber a revelação dessa palavra, para que eu possa praticar a tua palavra, para que eu possa experimentar do melhor que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Amém?
Amém, irmãos. Eu estava meditando no que pregar para os irmãos, e essa palavra aqui veio ao encontro do meu coração, e eu quero que você entenda que sempre a palavra de Deus é a coisa mais importante na minha vida e na sua vida. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, e essa espada de dois gumes, ela é mais cortante que essa espada, e ela separa a nossa alma do nosso espírito. Porque o desejo de Deus é que nós tenhamos revelação. A alma do Espírito significa o seguinte: nós temos um Espírito dentro de nós, quando você aceita Cristo, mas você tem um Espírito seu. Mas quando você aceita Cristo, o Espírito de Deus vem dentro morar junto com o seu Espírito. Ele se mistura, não tem mais quando você o aceita como Senhor e Salvador. Mas nós temos uma alma também. Fala assim: eu tenho uma alma. E eu ando num corpo. Fala, eu ando num corpo. Quando você morrer, vai ficar só o corpo. A sua carne não vai junto para Deus. Só vai a sua alma e o seu espírito. Mas o desejo de Deus é que a sua alma seja transformada. Fala assim: a alma seja transformada. Pastor, ser transformada no quê? Para ficar igual à alma de Jesus, a alma de Deus. Por quê? Você vai morar com Deus. Fala assim: eu vou morar com Deus. Então eu tenho que me parecer com Deus. Os irmãos estão entendendo? É assim, você precisa entender que você precisa se parecer com Jesus, porque você vai andar com Jesus. Você já percebeu que espíritos iguais se atraem? Não sei se você já percebeu. Você já percebeu que quem gosta de dar risada anda com quem dá risada? Você já percebeu isso? Sim ou não? Você já percebeu que, por exemplo, bandido gosta de andar com bandido? Sim ou não? Gente de bem não vai andar com bandido. Vai andar com bandido? Não. Uma pessoa que ela usa droga, ela costuma andar com quem não usa? Não, ela vai andar com quem usa. Percebe? Quem é rancoroso, quem é fofoqueiro, vai andar com quem não faz fofoca ou com quem faz fofoca? Com quem faz fofoca. Então, espíritos iguais se atraem. Sempre. Então, Jesus quer que você fique com um espírito igual dele. Na verdade, o seu espírito já é igual a dele. O que precisa haver é uma transformação, que a sua alma seja igual a de Jesus. Que você seja transformado. Que você não seja mais o Marcelo, mas que você seja agora o quê? Igual a Jesus. Um Jesuscelo, por exemplo, entendeu? Assim, transformado. Deus deseja te transformar, me transformar. E qual que é o papel da igreja? É te ajudar nisso. É te colocar em situações onde você vai ser ajudado a ser transformado. Então, por exemplo, a Bíblia diz para você pedir perdão e para você perdoar. Qual que é o melhor lugar para isso acontecer? Olha, para quem não casou ainda, vai casar, que vai ser bênção. Sim ou não, irmãos, são casados? Sim.
É uma usina, o casamento é uma usina. Mas, mesmo no casamento, você pode não ser transformado. Mas eu quero te falar uma coisa: na célula e na igreja você vai ser transformado. Porque você vai começar a andar junto com seus irmãos,
Você vai e aí vão pisar na bola com você, ou você vai pisar na bola dos irmãos. E aí o que, que vai começar a acontecer? Espera aí, eu não posso ter rancor na minha alma, eu preciso perdoar. Porque Jesus não é rancoroso, Jesus é perdoador, e Ele me ensinou a perdoar. Ele me ensinou também a pedir perdão, Ele me ensinou a amar. Os irmãos estão me entendendo ou não? Então, você precisa entender que precisa haver essa mudança na sua vida. Então, a igreja, na verdade, é como se fosse uma universidade. Universidade para te ensinar. Para te ensinar a você ser transformado, a você avançar, a você crescer. Quantos estão me acompanhando? Amém? Em vista disso, você precisa entender que a palavra de Deus, ela serve para quê? Para me lavar. Ela serve para me confrontar nas minhas carnalidades, nos meus pecados. Para quê? Para que eu não os cometa, para que cada vez mais eu me torne uma pessoa melhor, para que eu reconheça as minhas debilidades, para que eu reconheça as minhas carnalidades, e eu comece a falar assim: não, verdade, eu estou errado nisso, eu preciso mudar. E aí eu vou lá e reconheço: não, está aqui. Isso o que, que é? É a vida cristã. Fala assim: a vida cristã. Então a vida cristã é para você se moldar a Cristo. Você lembra que eu ia até pregar a palavra sobre isso, mas que eu e você fomos chamados de cristãos, né? Os nossos antepassados cristãos, eles andavam lá, e aí Paulo estava junto lá, e eles foram chamados de cristãos lá em Antioquia. Foi a primeira vez. Por que, que eles foram chamados de cristãos? Porque olharam para eles e viram o quê? Que eles eram parecidos com Cristo, que eles praticavam as mesmas obras que Cristo. Por isso que você tem que ouvir a palavra, e essa palavra tem que transformar você em alguma coisa, tem que te tocar em alguma coisa. Fala assim: me tocar. Amém? Então eu estou dando fundamento aqui para a palavra. Agora, o que você precisa entender? A palavra de hoje é sobre a essência do Evangelho. Essência. Essência significa aquilo que é o mais importante do Evangelho. Então, primeira coisa, você precisa entender o que é Evangelho. Fala assim: o que é Evangelho? Evangelho no grego, o grego é euangelion. Que bonito, hein? Significa boas novas. Fala assim: boas novas. Boas notícias. Então, quando a gente fala de levar o Evangelho para alguém, significa de levar boas notícias. Agora, boas notícias, que boas notícias são essas? Por exemplo, está lá em João, abra sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 16. Um texto quase desconhecido dos irmãos. João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho para o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, não tem como você descrever isso, que Ele deu o seu filho. Ele deu. Ou seja, o dar tem a ver com amar. Quando você ama, você dá. É por isso que quem ama a Deus tem o coração de dar para Deus, de investir na obra de Deus. Quantos estão me acompanhando? Porque ama, quem ama, dá. Fala assim: quem ama, dá. Por isso que um pai e uma mãe normal que ama muito os seus filhos, eles deixam de comprar coisas para eles, sim ou não? Para dar para os seus filhos. Você deixa de fazer coisas para você, que você teria até condições de fazer para você, mas para dar algo melhor para o seu filho. E o nosso papel é ensinar o nosso filho a reconhecer isso, a reconhecer o amor. A mesma coisa nós como igreja, nós estamos aqui para ensinar o quanto Deus ama você. E para você experimentar disso, do quanto que você é amado. Amém? Amém. Aleluia. Então, a essência do Evangelho tem a ver com o quê? Fala assim: com amor. O amor de Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia agora, num texto. É 1 João capítulo 4, versículo 7. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7. Primeira João, capítulo 4, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Então começou bem o texto. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama, desculpa, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Olha só, mesmo texto que lá em João 3,16, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Isso aqui você está aprendendo a essência do Evangelho, as boas novas. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto, conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, irmãos, a essência do Evangelho, a essência da vida cristã, é o amor. E quando nós sabemos que nós estamos amando a Deus, aqui está falando, é quando nós amamos uns aos outros. Por isso que Jesus disse para nós amarmos a Deus e amarmos os nossos irmãos. Por isso que ele fala para ir lá e pedir perdão. Por isso que ele fala para você ir lá e perdoar. Por quê? Porque ele não quer rancor entre nós. Ele não quer mágoa entre nós. Ele quer o quê? O amor. E aqui está dizendo que aquele fala que ama, ama a Deus, mas ele não ama os seus irmãos, ele é mentiroso. Porque não existe realidade de amor. O amor verdadeiro é quando Deus, você sabe que Deus te ama. E uma coisa importante nesse texto é o seguinte: não é que você amou ele primeiro, e sim que ele te amou primeiro. Nisto consiste o amor, em que você saiba que ele te amou primeiro. Qual que é o trabalho de Satanás na minha vida e na sua vida? É trazer dúvidas do amor de Deus por você. Porque se ele conseguir colocar em você, impregnar em você, na sua mente, no seu coração, que você não é amado, você, por consequência, não vai viver uma vida abundante. Você vai viver sempre com dúvida. Você vai achar que o amor de Deus não é suficiente. E você vai procurar o amor em outras coisas. Porque você acha que Deus não te ama. E porque você acha que Deus não te ama, Deus não cuida de você. E porque Deus não cuida de você, você faz o que você acha que deve fazer na sua vida. Quantos estão me acompanhando? Então, todos nós precisamos experimentar do amor de Deus. Precisamos viver esse amor. Precisamos andar com o Senhor para experimentarmos. Certa vez, eu tinha um trabalho, eu fui trabalhar num local, e eu percebi que o rapaz que trabalhava lá, ele era da mesma igreja que eu. Quer dizer, a Videira, né? Até hoje, né? E eu percebi que ele estava com um problema com um pastor. que quando ele falava no nome desse pastor, ele tinha um problema. Aí o que, que eu fiz? Eu falei assim, ó, não sei qual foi a imagem que te passaram desse pastor, mas ele não é assim. Você não conhece ele, eu conheço. Eu posso te dizer que ele não é assim, ele é o oposto do que você está pensando. E eu comecei a falar com ele, falei para ele ler um livro, falou, lê esse livro aqui, ó. Esse livro é muito bom. Perfil de três ex. Se quiser, procure na internet, acho que nem encontra mais, nem é meio impresso. Perfil de três ex. Livro rapidinho, você lê, é uma delícia. E fala sobre essa questão. Fala sobre Saul, sobre Davi e sobre Absalão. Eu falei para ele, lê esse livro. Vai te fazer bem. Ele leu o livro, depois ele falou assim para mim, entendi. Falou assim, então tá bom, agora você vai marcar uma reunião com esse pastor, uma janta, você vai bater um papo com ele para você ver que ele não é assim. E ele marcou. E mudou completamente o que ele achava. Porque o que, que o diabo queria fazer? Queria trazer uma intriga entre ele e o pastor. E eu enxerguei isso e falei, peraí, o meu papel é ser restaurar. Os irmãos estão me acompanhando? Nós somos aqueles que reconciliar, ministros da reconciliação. E eu fui lá e falei para ele isso. Eu falei, ó, querido, você precisa entender que não é assim. E nós, como ministros da reconciliação, primeiro nós somos reconciliados com Deus. Depois, o que Deus deseja de nós é que nós sejamos canais de reconciliação para outras pessoas. Que nós possamos falar de Deus, mas falar bem. Boas novas é isso, boas notícias. Eu falar bem de Deus. Eu falar o que Deus fez na minha vida. Como Deus é bom. Os irmãos estão me acompanhando? Vocês estão muito quietos? Aleluia. Estão prestando atenção. Ou estão dormindo, não tem problema. Fique em paz. Não vou te amaldiçoar por isso. E se tocar o telefone, pode atender também. Fique em paz. Mas o que eu quero te passar? Que eu e você, nós somos chamados para depois de nós nos reconciliarmos com Deus, nós sermos canais de reconciliação. Então você percebe na Bíblia que todos os homens que foram tocados por Deus, que tiveram uma experiência, homens e mulheres, que foram tiveram experiências com o Senhor, com o amor dEle, com a presença dEle, a vida deles nunca mais foi a mesma. A vida deles não continuou do mesmo jeito, mudou, algo aconteceu. Você pega a vida de Abraão, você pega a vida de Moisés, de José, todos os homens de Deus, Davi, todos eles que tinham experiências com Deus, Josué, Caleb, todos eles. Os discípulos que tiveram experiências com Jesus, as mulheres que tiveram experiências com Jesus, as viúvas que investiam no ministério de Jesus, todos eles tiveram experiências com Jesus, a vida deles nunca mais foi a mesma. Os cegos que se encontraram com Jesus, os mortos que se encontraram com Jesus, todos eles tiveram uma experiência, a vida deles nunca mais foi a mesma. Só que teve um outro tipo de pessoas. Pessoas que enxergavam Jesus só como um cara legal. Enxergavam Jesus só como um mestre. Essas pessoas não tiveram uma experiência com Jesus. Não experimentaram do amor de Jesus. A vida delas não foi transformada, continuou do mesmo jeito. Eles continuaram vivendo do mesmo jeito que vivia antes. Quando é que você pode falar que você teve um encontro com o amor de Deus? É quando você está andando para cá e você bate de frente com um Scania. Você não vai conseguir ficar do mesmo jeito. Se você for atropelado por um Scania, você não vai ficar do mesmo jeito. A sua cara, o seu corpo não vai ficar do mesmo jeito, eu te garanto. Só que quando você bate de frente com Jesus, quando você experimenta da presença dEle, do amor dEle, algo muda dentro de você. Tem que mudar. Quantos estão me acompanhando? Porque se não mudar, precisa ter essa experiência. E você precisa buscar essa experiência com o amor de Deus. E é isso que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Porque Ele é amor. Porque é a essência. Porque nós não estamos aqui para você vir no domingo ou ir na célula, vir aqui bater o cartão e falar, ah, eu fui na igreja, ah, a minha cota da semana eu já cumpri. Não, isso não é cristianismo, isso não é igreja. Isso não é ser cristão. Ser cristão é ter um relacionamento com um pai que te ama. Isso é ser cristão. É você acordar de manhã e saber, não importa o que você fez, eu sei que eu sou amado, o Senhor me ama, Ele tem o melhor para mim. Porque a palavra de Deus diz que eu tenho pensamentos bons ao seu respeito. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Percebe? É uma coisa natural, quando você se encontra com o amor de Deus, você querer distribuir esse amor. Tanto com relação à sua área financeira, como querer ajudar as pessoas. Como querer fazer, ajudar as outras, fazer as coisas. As pessoas mudam, elas não ficam mais do mesmo jeito. Essa é a essência do Evangelho, é nós sermos, deixarmos ser tocados pelo Senhor. Porque senão, irmãos, nós teremos sempre uma relação de justiça própria. Ah, eu faço isso, eu sou um bom dizimista. Não, eu não mato, não roubo, eu sou melhor que aquele lá. Não, Deus não quer isso. Deus quer filhos sinceros, lembra? Sinceros. Deus quer filhos sinceros, aqueles que falam a verdade. Não, eu não estou com vontade, não. Papai, eu não estou com vontade de ir para o culto hoje, não, mas eu vou mesmo assim. Deus quer isso, mas Ele quer que você venha. Quantos estão me acompanhando? Porque Ele quer você aprendendo, Ele quer você experimentando, Ele quer você tendo experiências. Irmãos, não foi uma nem duas vezes essa semana que eu estava ouvindo uma música, e quando comecei a ouvir a música, eu estava no carro, eu estava chorando no carro. Eu já tinha tido meu momento devocional com Deus, meu tempo com Deus, mas eu estava no carro e eu já tinha ouvido aquela música não sei quantas vezes. Mas daí, na hora que eu comecei a ouvir, eu comecei a chorar, eu senti a presença de Deus assim dentro do carro. Ainda bem que eu estava de olho aberto. Senão, você sabe que dirigir de olho fechado não é bom. É por isso que cego não pode dirigir. Percebe? Aquela experiência, porque é isso que muda. É isso que muda, isso é o Evangelho. São boas novas. Eu falo, algo aconteceu comigo. Aquela mulher samaritana, ela experimentou do amor. Jesus não condenou ela. Jesus falou para ela, você está vivendo assim. Só que não é isso. Vem cá, o que está falando com você é o Messias. É aquele que estava para vir. E aí o que aconteceu? Aquela mulher chegou e teve uma experiência com Jesus. Ela largou o cântaro dela e foi para a cidade, onde todos os acusadores dela, todos, estavam lá. E ela teve uma experiência com Deus. Ela foi lá e falou de Jesus para as outras pessoas. Ou seja, ela experimentou do amor e ela foi atrás daqueles que não queriam ela. Por quê? Experimentou do amor. Experimentou da graça. E a última coisa que o diabo, o nosso inimigo, que a carne, que a nossa inimiga que habita, que está aqui, e o mundo querem, é que você viva esse amor. Pô, precisa ficar fazendo assim? Ajudando as outras pessoas? Precisa ficar fazendo isso? Precisa. Precisa. Porque Deus é amor. Qual que é o diferencial do cristianismo para todas as outras religiões? É, cristianismo não é religião, querido. Cristianismo é relacionamento. É você exalar o amor de Deus, o bom perfume de Cristo. Quantos estão me acompanhando? Isso é cristianismo. Cristianismo não é vir aqui no prédio da igreja, bater o cartão, levantar a mãozinha, cantar uns corinhos, vir aqui depositar, sentar, me ouvir. Não, você tem que sentar, me ouvir, e isso que eu estou falando para você tem que entrar dentro de você. Falar assim, não, eu estou vivendo ou não estou vivendo isso? Eu estou vivendo desse amor que o Marcelo está falando ou não estou? Não, não estou. Ah, então eu preciso. Porque isso aí é o Evangelho. Evangelho é o amor. Evangelho é a graça de Deus se manifestando para aquele que não merecia. Paulo era perseguidor de cristão. Perseguidor. É como aquele muçulmano que está lá matando cristão lá no Oriente Médio. Não sei se você sabe, mas você sabia que Jesus tem aparecido para aqueles caras do ISIS? E tem falado assim para eles lá no Egito, ó, vai lá, porque não sei se você sabe, lá no Egito, você não pode andar com uma Bíblia na rua. Todo pastor lá no Egito, toda igreja lá no Egito, tem uma estante para você deixar sua Bíblia lá. E se um pai egípcio, muçulmano, sabe que o seu filho se converteu ou se batizou, a própria família vai matar ele. Você faz ideia do que é isso? E todo pastor, sabe o que ele tem na casa dele? Tem uma banheira. Sabe para que serve a banheira? Para tomar banho? Não, para batizar. Porque não pode batizar no rio, não pode batizar numa piscina pública, senão vão te buscar. E o próprio Jesus tem se manifestado, tem se apresentado para essas pessoas. Mas ele deseja que nós também o quê? Nos apresentemos para as pessoas. Quantos estão me acompanhando? A marca que você experimentou do amor de Deus é que você tem amor por outras pessoas. Que você tem encargo por outras pessoas. Que você não está preocupado só com o seu mundo. Que você está, você olha e fala assim, não, eu fui tocado, minha vida foi transformada e agora eu quero retribuir isso. É por isso que eu sempre prego que dízimo e oferta não é uma questão de lei, porque dízimo e oferta veio antes da lei, não é uma obrigação, mas é fruto de alguém que se encontrou com Deus, entendeu o quanto foi amado, o quanto que é amado todo dia por Deus, dá o trabalho dele, dá tudo para ele, e agora ele quer o quê? Retribuir. É aqui, ó, no coração. Quantos estão me acompanhando? Então o desejo de Deus para nós é que nós vivamos uns amando os outros. E o diabo vai colocar situações, o mundo vai colocar situações e a sua carne não vai querer, porque a sua carne milita contra o Espírito. A sua carne não quer que você ame ninguém. Na verdade, a sua carne quer que você bata em alguém. Você quer saber quando alguém está na carne ou quando está no Espírito? É simples. Se ela quiser te dar uma porrada, ela não está no Espírito. Os irmãos estão entendendo? Não? É simples. É só ver por onde está andando. Só que nós temos que andar no Espírito. Fala assim, nós temos que andar no Espírito. Fala para o seu irmão, eu quero andar no Espírito. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos, capítulo 8, versículo 26. A palavra do Senhor diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Fala assim, eu sou fraco, por isso eu preciso do Espírito. Por isso que você precisa ser cheio do Espírito Santo para andar forte. Fala assim, eu preciso me encher do Espírito Santo. Amém. Aí eu continuo. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Sabe, queridos, quem lembra do... Quem já assistiu jogo de futebol alguma vez na vida? Quem lembra? Nossa, meu Deus do céu. Nunca uma mulher assistiu um jogo assim de futebol, né? Aleluia, irmão, pode levantar a mão. Suvaco venceu ou não? Tranquilo? Brincadeira. Amém. E... você já viu aqueles técnicos que ficam do lado do campo gritando, tipo o Filipão, assim? Só que o Espírito Santo, ele não fica daquele jeito. Ele vai lá e fala assim, você, corre para a direita, porque o Espírito Santo não é de gritar. O Espírito Santo é um cavaleiro. Então ele fala. Por isso que você tem que ter o seu devocional para ouvir a voz de Deus. Porque quem vem para matar, roubar e destruir, chutar a porta, é o diabo. O Espírito Santo não, ele é um cavaleiro. Ele não vai fazer nada que você não deixe ele fazer. Ele só vai ser um canal de transformação na sua vida se você deixar ele fazer isso. Porque ele é um cavaleiro. Amém? E aí, o que acontece? Deus está aqui dizendo que o Espírito Santo, ele geme gemidos inexprimíveis. Ele está vendo você fazer algo errado, ele está lá gemendo. Não está batendo, não está brigando com você. Ele está gemendo, ele está orando, intercedendo. Nós temos um intercessor dentro de nós. Se chama Espírito Santo. E nós temos um advogado junto ao Pai. Se chama Jesus Cristo. Olha só, eu e você estamos bem. Fala assim, estamos bem. Aleluia. E aí eu continuo. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas, presta atenção, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Olha, presta atenção. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, o desejo de Deus é que eu e você sejamos iguais a Cristo. Fala assim: eu preciso ser igual a Cristo. Tá bom. Aí eu continuo. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora eu continuo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, Deus já deu o melhor para mim e para você, que é Jesus Cristo. As outras coisas ele não vai dar. Percebe? Ele já deu o melhor para nós. Se chama Jesus. Fala assim: se chama Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Porque agora nós somos o quê? Justificados em Cristo Jesus. Fala assim: eu sou. Justificado. Porque eu estou em Cristo Jesus. Aí eu continuo. Quem os condenará? Condenará. É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aqui Paulo está falando o quanto que você é amado. Que Deus mandou o seu filho morrer por mim e por você. Essa é a essência do Evangelho. Nós merecíamos a morte, merecíamos viver o tempo todo com o diabo lá, mas Deus, pela sua graça, ele escolheu amar todas as pessoas. Só que as pessoas precisam entender desse amor, experimentar desse amor. Amém? Porque eu estou bem certo, essa parte é a melhor, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o amor de Deus. A essência do Evangelho. Evangelho significa boas novas. É falar do amor de Deus. É falar do quanto que você é amado. Mas você precisa viver isso. Você precisa enxergar isso. Porque se você não enxergar que você é amado, você vai ser amargurado. E eu vejo um monte de crente amargurado. Era para se sentir amado, mas não se sente amado. Está amargurado. Não existe mais sorriso. Você sabe quando eu vejo como uma pessoa se encontrou com Deus? É simples. Ela vai para o encontro. E aí ela vai com... Eu estava comentando hoje com o irmão, brincando com ele. Rapaz, eu devia ter tirado uma foto sua quando você chegou. Aí ele riu. Aí eu falei assim: rapaz, você chegou com uma cara, parecia uma carranca. Quem já viu carranca? Ninguém nem sabe o que é isso, meu Deus do céu. Levanta bem a mão, fala, levanta bem a mão. Carranca é uma imagem feita de madeira, normalmente, que é colocada na frente dos barcos. Os pesqueiros, os pescadores costumam colocar... E eles acham que aquilo espanta os maus espíritos do mar. Mal sabem eles que o que espanta é o Senhor. Mas tudo bem. E eles colocam essa carranca. E a carranca não tem boa cara. Quem anda na carne, você pode olhar. Está uma carranca. Está lá. Está quase manifestando o demônio. Está lá. Quem já assistiu filme de zumbi? É aquilo ali. Pronto. E aí... Só que aí depois que sai do encontro, está lá assim... Porque eu me encontrei com Jesus. Eu me encontrei com o amor dele. E sabe o que é mais legal? Passa semana após semana com lutas e tudo mais. E ainda está com um sorriso no rosto. Por quê? Se encontrou com Jesus. Se encontrou com o amor dele. Você quer ver um termômetro de se você está... Se você se sente amado. Se você se encontrou com esse amor. É só você olhar no espelho. Como é que eu estou? Eu estou sorrindo ou eu estou amargurado? Eu estou alegre, mesmo passando por essa situação, porque eu sei que Ele me ama. Quantos estão me acompanhando? Amém. Quero chamar a equipe de louvor. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz assim, fala assim, a palavra do Senhor diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Eu vou repetir: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Sabe, amados, eu e você, nós só podemos ser transformados se nós contemplarmos a glória do Senhor, contemplarmos o amor de Deus. E a Bíblia diz aqui que quando Moisés ficava na tenda da congregação, ele ficava na tenda, Josué ficava do lado de fora, e Moisés lá dentro, se relacionando com Deus, quando ele saía, o rosto dele brilhava. E ele tinha que colocar um véu para não cegar as outras pessoas. Presta atenção. Porque ele estava na presença do Senhor, o rosto dele brilhava. É como se fosse um holofote. E aonde Moisés ia, se ele não colocasse aquele véu, ele cegava as outras pessoas, tão forte que era. Então ele colocava um véu. Só que aqui, o que Paulo está dizendo para nós é que quando nós contemplamos Jesus, contemplamos a obra do Calvário, que Ele morreu por mim e por você, o que que acontece? O nosso rosto também fica o quê? Brilhando. As pessoas percebem. As pessoas olham e veem que a gente não está com cara de carranca. A gente está com cara de boas novas. A gente está com um rosto de amor, de querer ajudar os outros, de querer levar a vida para os outros. Por isso, se você quer ser uma pessoa parecida com Jesus, é simples: admire a obra do Calvário, admire o que Jesus fez, admire o que a igreja faz, admire o que os homens de Deus fazem, as coisas corretas, não o que é errado. Admire, porque isso vai fazer o quê? Você vai contemplar e você vai sendo transformado. Aí as pessoas vão chegar lá no trabalho e falar: você está diferente, tem alguma coisa diferente em você, você está falando diferente. E não é o evangeliquez que você aprendeu. Aleluia, glória a Deus, amém, irmão. Tem gente que já fala assim, ela nunca vai parar de falar isso. Até no inferno, se ela for, ela vai continuar falando isso, porque é um evangeliquez. Não, não é evangeliquez que eu quero, que eu estou falando aqui. Agora você é transformado, porque você olha e fala assim, na hora que você olha o Senhor, você chega e fala assim: Senhor, me transforma. Senhor, eu preciso ser mudado. Eu preciso do Teu amor na minha vida. Eu preciso, Senhor, eu não estou conseguindo amar aquela pessoa. Não, eu não estou conseguindo perdoar ela. Mas está na Tua palavra que é para eu perdoar. Aí o que que a palavra de Deus diz para você fazer? Qual que é o exercício? Ora por ela, interceda por ela, declare na vida dela. E aí você começa o quê? A liberar amor, a liberar vida. Quando você pensar numa pessoa e na hora vier um, fechar sua boca assim, sabe, que nem aquela pessoa, fecha. Opa, tem alguma coisa errada. Tem um monte de gente rindo, meu Deus. Começa a orar por essa pessoa. Quando aquela pessoa te incomodar, o que que você tem que fazer? Ora. Aquela pessoa me incomoda, eu não gosto dela aqui, eu não gosto da presença dela. É para você amar um ao outro. É para você amar. Aí as pessoas vão ver algo diferente no seu rosto, que não tem. A pessoa pode continuar daquele jeito, não importa. Eu estou falando aqui, é você e Deus. A minha responsabilidade é com você e Deus. Os outros, se você vai pedir perdão para alguém, ou você vai lá e perdoa, e a pessoa não está nem aí, problema dela. A tua parte você fez. Fala assim: a minha parte eu fiz, e foi de coração. Então quando você começa a orar, você começa a declarar, fala assim: não, eu não posso ter isso dentro de mim, eu não posso ter esse sentimento dentro de mim, porque isso aqui não faz parte de Deus. Não faz parte. Deus não quer que eu faça, que eu pense isso. Deus não quer que eu haja assim. Quantos estão me acompanhando? Deus quer que eu libere amor. Você vai liberar a vida de Deus. As pessoas vão ver que você é discípulo de Jesus quando ela vê que você ama um ao outro. Quando nós amarmos uns aos outros, quando você olhar para alguém e já ficar assim, não gosto daquela pessoa, é essa pessoa que você vai anotar agora e vai orar por ela. Porque Deus quer que você ame uns aos outros. Porque senão, querido, deixa eu te falar, não adiantou nada ele morrer.
Eu recebi uma figurinha esses dias, aquelas figurinhas do WhatsApp, e dava assim: agora chega. Era tipo assim, Jesus estava crucificado e ele desceu da cruz. Eu achei engraçado. Só que não é verdade. Não é verdade. Ele morreu por nós. Ele foi até o final. E o que ele diz? Se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e me siga. Cada um tem uma cruz. A cruz é a vontade de Deus. O negar-se a si mesmo fala dos meus planos. Não, meu plano não, é o plano dele. Eu quero saber o que você quer, Deus, não o meu. E o que ele quer para você é que você ande com mágoa, que você ande brigando com os outros. Não, porque você não vai representar bem a Deus. Todas as pessoas que foram tocadas por Deus, todas elas experimentaram de algo. A vida delas não ficou mais do mesmo jeito. Nós temos que ser assim. Toda vez que nós falarmos, nós levarmos o evangelho. Vamos errar? Vamos. Porque nós somos falhos. O problema é nós andarmos errando, andarmos em pecado. É achar que está certo fazer isso. Não. Eu erro. Todos nós erramos. Mas errar para você falar assim, não vou fazer mais desse jeito. Pode acontecer de novo? Pode. Mas eu não quero isso, porque eu sei que papai não gosta. Ele quer que eu seja diferente. Quantos estão me acompanhando? Sabe, ele não morreu em vão. E quando você olha para a cruz do Calvário, você fala assim, ele morreu para eu ficar de picuinha, de não gostar, de cara feia com alguém. Isso é tão pequeno. E isso atrapalha o mover de Deus. Isso atrapalha o que Deus tem para fazer. Os irmãos estão me entendendo ou não? Porque o nosso papel é perdoar. Ah, a pessoa quer falar, deixa ela falar. Sabia que eu tenho uma listagem das pessoas que não gostam de mim, que eu sei? Eu vou anotando. Tem aumentado a lista. Depois talvez eu perca. Mas eu tenho uma lista. Mas eu fico lá orando por ela. E sabe o que é engraçado? Quando eu penso na pessoa, não tenho mais, não sinto mais nada, eu sinto compaixão. Porque eu sei que não é a vontade de Deus que ela sinta aquilo por mim. Quantos estão me acompanhando? Mas no meu coração está tranquilo. No meu coração. Aí pronto. Mas eu continuo orando por elas. Não tiro elas porque agora já resolvi. Não, eu continuo orando para elas não terem mais sentimento por mim. Agora, não é responsabilidade minha, mas eu continuo intercedendo por elas. Quantos estão me acompanhando? A Bíblia diz que quem tem mais luz, cede. E hoje é uma oportunidade. Quero pedir que você fique de pé, apague as luzes.